A palavra que nós vamos compartilhar hoje, ela faz parte de uma série de mensagens chamada A Supremacia do Reino de Deus. Então eu peço a você que abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus, irmãos, foi o tema principal dos ensinamentos e da pregação do Senhor Jesus. Então, se foi o tema principal, nós estamos nada mais, nada menos, falando hoje aqui a respeito daquilo que o Senhor Jesus dava maior atenção, maior prioridade no seu ministério: o reino de Deus. Ele pregava este evangelho. O que significa a palavra evangelho? A palavra evangelho é uma palavra grega que não foi traduzida para o português na Bíblia, que significa boas novas. Portanto, Jesus, ele pregava uma ótima notícia, uma boa nova, uma ótima notícia. E essa ótima notícia é o que nós acabamos de ler aqui: a chegada do reino de Deus. Só que mais do que isso, o convite para entrar no reino de Deus e participar do reino de Deus. Nós não estamos falando aqui de uma utopia. Por isso, não despreze essa palavra, não ouça essa palavra como algo filosófico. Não se trata disso. Se trata de algo real e de algo prático. No texto que nós lemos, o Senhor disse: o tempo está cumprido. O que significa isso? Significa que é chegado o momento. Quando o Senhor Jesus disse isso há quase 2000 anos atrás, quando ele disse: o tempo está cumprido, ele estava dizendo o seguinte: o momento chegou. O momento tão aguardado, o momento tão esperado. E ele completa: o momento de quê? E ele diz: está próximo o reino de Deus, ou o reino de Deus está próximo. É isso que havia acontecido. Mas o que que Jesus quis dizer com próximo? O que que Jesus quis dizer com o reino de Deus está próximo? Tendo em vista que praticamente 2000 anos já se passaram. Se ele estava próximo, onde está esse reino? Cadê o reino de Deus? Será que isso é algo que só vai acontecer depois que Jesus voltar e arrebatar a igreja? Mas então, como é que ele disse está próximo? Se passaram 2000 anos, que próximo é esse? O que significa esse próximo? E só existe uma forma de nós respondermos essa pergunta: com base no que o próprio Senhor Jesus ensinou a respeito do seu reino. Por isso eu quero examinar com você aqui coisas surpreendentes e maravilhosas e transformadoras para as nossas vidas, para a sua vida, a respeito do reino de Deus. E o que nós aprendemos com Jesus a respeito do reino de Deus, que precisa voltar a ser o reino de Deus, a mensagem da igreja, e é por isso que a igreja não tem feito a diferença no mundo atualmente mais como deveria, porque essa mensagem do reino de Deus, ela não tem sido compreendida, não tem sido sequer pregada. Mas temos que compreender isso. Então, para que nós entendamos o que significa esse próximo, o reino de Deus está próximo, em primeiro lugar, nós temos que entender que este próximo não significa próximo no sentido de lugar. Quando Jesus disse isso, o texto declara que ele estava na Galileia. Ele não estava dizendo, por exemplo, o reino de Deus está próximo, Galileus. O reino de Deus está na Judeia. Ele não disse isso. Ele não disse o reino de Deus está em determinada cidade, está em determinada religião, porque já no tempo de Jesus haviam várias. O reino de Deus não está em determinado local. Onde está o reino de Deus? Não está em lugar físico. E a prova disso está em alguns textos, e eu quis aqui ressaltar Lucas capítulo 17, versículo 20, que diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Ou seja, o reino de Deus não é uma placa de igreja. Uma igreja não pode colocar uma placa e dizer que esta igreja é o reino de Deus, porque o reino de Deus não é um local. E quando eu falo igreja, neste contexto que eu estou falando, é no sentido de templo mesmo, de templo físico, de local. E Jesus continuou dizendo a respeito do reino de Deus, Lucas 17, versículo 21, agora. Ele diz assim: nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Dentro de vós. Não está num local fora de você. Não está num local construído com tijolos. O reino de Deus não é isso. E esse versículo que está escrito dentro de vós, eu estou vendo a versão revista e atualizada, Almeida, eu sei que na versão corrigida, se não me falha a memória, está escrito entre vós. As duas estão certas, mas ambas querem dizer a mesma coisa. Entre vós e dentro de vós significa que está nos homens, que está em nós. Amém, amados? O termo grego usado para entre ou dentro é em mesói, que pode tanto ser traduzido como entre vós, como também pode ser traduzido dentro de vós. Mas o importante a destacar aqui é que Jesus disse que ele não vem com aparência visível. O reino de Deus não pode ser visto numa placa, num local, num templo construído por mãos de homens. E eu quero ilustrar isso com uma história bíblica, que é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E recentemente eu preguei sobre isso, está inclusive essa mensagem também no site da igreja. Naquela conversa, aquela mulher samaritana estava preocupada com o lugar aonde ela deveria adorar. Ela queria saber: nós devemos adorar em Samaria ou devemos adorar em Jerusalém? E o Senhor Jesus explica para ela que Deus é Espírito e que nós temos que adorá-lo em Espírito. O que significa? Que nós temos que adorá-lo em todo lugar, onde nós estivermos, porque o Senhor quer ser adorado dentro de você. Ele quer ser adorado por você em toda parte, em qualquer lugar, aonde você estiver. É dessa forma que ele quer ser adorado. Não idolatre um templo, não idolatre um altar de igreja, não idolatre uma cidade como idolatram, por exemplo, Jerusalém. Eu tenho o sonho de conhecer Jerusalém, mas não porque em Jerusalém eu serei mais abençoado. A mesma bênção que pode vir sobre mim em Jerusalém, pode vir sobre mim agora também. Porque não há mais nenhuma separação entre Deus e os homens para aqueles que estão em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu tenho plena comunhão com o Pai. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que quando Jesus disse que o reino de Deus está próximo, ele não quis dizer próximo a nível físico, de lugar. Ele também não quis dizer próximo a nível de tempo, a nível de data, e é aqui que muitos fazem uma confusão tremenda sobre isso, e por que não dizer que no passado eu também fazia essa confusão, colocando o reino de Deus como uma coisa para acontecer depois da volta de Cristo, quando na realidade não é exatamente isso. É óbvio que o reino de Deus é eterno, então após a volta de Cristo ele continuará existindo, mas não é algo que ainda vá acontecer. Por exemplo, eu não posso dizer que o reino de Deus vai acontecer em determinado ano, como algumas pessoas fazem e dão origens a seitas. E nós temos, eu considero essa frase de Jesus tremenda, ele dizendo tanto em Mateus capítulo 12, versículo 28, quanto em Lucas capítulo 11, versículo 20, o Senhor Jesus diz assim: é chegado o reino de Deus. Ele não diz vai chegar, ele diz é chegado o reino de Deus. Isso ele declara em Mateus capítulo 12, versículo 28, ou em Lucas capítulo 11, versículo 20. E para que nós entendamos isso novamente, eu me reporto à ilustração daquela mulher samaritana. Por quê? Porque Jesus ele disse algo muito interessante para ela. Em João capítulo 4, versículo 23, Jesus declara assim para aquela mulher: mas vem a hora e já chegou. E isso ele disse há 2000 anos atrás quase. Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O que me chama atenção nesse versículo? Nesse contexto que nós estamos vendo aqui hoje, o que ele disse para aquela mulher no sentido de tempo: vem a hora e já chegou. Já chegou. Por que Jesus disse já chegou? Porque o reino, ele chegou com a chegada do rei. Do rei, que é o Senhor Jesus. O rei desse reino de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos tantas passagens bíblicas confirmando isso, mas tem uma que eu amo, porque ela nos diz que ele não é apenas rei, ele é rei dos reis e senhor dos senhores, que é 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15. Então Jesus Cristo, ele é o Senhor dos senhores, ele é o nosso Senhor, mas ele é também o rei deste reino de Deus, que ele mesmo veio trazer ao mundo, por uma simples razão: porque Jesus Cristo, sendo filho unigênito de Deus, ele é também o próprio Deus, amados. É o filho de Deus, tem a essência do Pai. Então o filho veio trazer o reino do Pai, reino do qual ele mesmo foi constituído rei, porque o próprio Pai deu a ele o nome que é sobre todo nome, para que todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Aleluia! Para a glória de Deus Pai. Então essa é a boa notícia. A boa notícia é Jesus. Amém. A boa notícia é Jesus Cristo. Aleluia. Nós não vivemos mais na esperança de um Salvador como vivia Jó. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. Não. O nosso Redentor já foi levantado na cruz. Aleluia. E por isso que nós não somos salvos pela esperança de um Salvador, nós somos salvos pela fé, naquele que já veio, naquele que voltará, naquele que nunca foi embora, porque vive em nós, pelo seu Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Essa é a boa notícia. Vocês lembram que quando Jesus, ele nasceu, anjos apareceram para pastores que apacentavam suas ovelhas no campo. Agora vocês lembram o que, que os anjos disseram para aqueles pastores? Eles disseram assim para eles: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. E é interessante que esse é o único versículo no Novo Testamento que eu me lembre que traduz a palavra evangelho, porque a palavra evangelho está escrita nesse versículo. A palavra evangelho, a tradução é boa nova, eis que vos trago boa nova de grande alegria. Amados, não há como não nos alegrarmos em Jesus, com Jesus. Sabe por que muitos não se alegram? Porque muitos não entendem o reino de Deus e confundem reino de Deus com uma coisa inventada pelo homem: religião. Reino de Deus não é religião. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus não está no mesmo patamar de Buda, de Maomé, de Zoroastro. Jesus não veio fundar religião. Jesus não compete com Allan Kardec. Vocês estão entendendo, amados? Jesus não veio fundar religião. Religião é uma tentativa do homem alcançar Deus através dos seus méritos. Jesus Cristo é o amor de Deus que veio ao mundo porque nós não temos como nos salvar. Então Ele mesmo veio para nos dar a salvação, morrendo em nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado na cruz do Calvário. Aleluia! Como é que eu não posso me alegrar com isso? E o anjo continua dizendo para eles lá em Lucas 2, versículo 10, dizendo assim: eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi. Agora olha o que ele diz. Ele não diz assim: hoje vos nasceu na cidade de Davi aquele que vai lhe dar uma vida bem sucedida nesse mundo. Não é isso que ele disse. Ele não disse isso. Mas hoje eu sei que pregam isso, mas não foi isso que ele disse. Qual é a grande alegria? A alegria que nenhum outro pode me dar. Porque hoje vos nasceu na cidade de Davi aquele que é o Salvador, o Cristo, o Senhor. Aleluia! Ele é o nosso Salvador. É maravilhoso nós vivermos nesse mundo sabendo que não somos mais do mundo, sabendo que nós temos a certeza da salvação em Jesus Cristo, porque o amamos, porque nele depositamos a nossa fé. Não depositamos a nossa fé em nossas boas obras. Fazemos boas obras, sim, mas nós não as fazemos para ser salvos. Nós as fazemos porque já somos salvos e porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Como posso eu não amar se o Senhor me amou sem que eu nada merecesse? Como posso eu não corresponder a esse amor? Então esse próximo, o reino de Deus está próximo, não é um próximo no sentido de lugar e não é um próximo no sentido de tempo futuro, porque o reino de Deus já veio. O reino de Deus já chegou nesse mundo com Jesus Cristo e será estabelecido para sempre, quando o Senhor separar os bodes das ovelhas, quando o Senhor vier fazer um novo céu e uma nova terra, a qual possuiremos por herança com Ele na glória. Aleluia! Mas o reino já veio. Será que nós estamos apercebidos disso? Só que tem mais, a coisa é um pouco grave agora. Esse próximo significa também que não é próximo de todos. Talvez você pense: como assim? Jesus disse que ele é próximo, é verdade, mas o reino de Deus não está próximo de todos. Eu quero dar um exemplo aqui que se encontra em Mateus capítulo 21, versículo 31, quando Jesus ele declarou que o reino de Deus estava mais próximo de publicanos e meretrizes. Publicanos eram cobradores de impostos, meretrizes eram prostitutas mesmo. E Jesus ele diz uma frase assustadora. Ele diz que o reino de Deus estava mais próximo de publicanos e meretrizes do que dos orgulhosos religiosos de sua época. que eram os fariseus, os escribas, os doutores da lei, que se ufanavam do conhecimento que eles tinham da Bíblia, e Jesus diz para eles, e diz isso frente a frente: olha, os pecadores ali estão mais próximos do reino de Deus do que vocês. Existe mais esperança de salvação para uma prostituta do que para um religioso engomadinho, porque o reino está mais próximo delas do que de vocês. Isso é muito estranho, não é? Isso é muito estranho, amados. Eu sei que a palavra choca, mas é o que o Senhor disse. E depois o Senhor explica por quê. A palavra diz no versículo 32, que é o próximo versículo: porque João Batista, veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Vocês lembram o que João veio fazer? Batizar as pessoas, o batismo do arrependimento de pecados. Os publicanos e as meretrizes acreditaram em João e foram até João para serem batizados por ele. Mas os fariseus, os escribas, a grande maioria deles não foi. Então Jesus diz assim: eles acreditaram, ao passo que publicanos e meretrizes creram, mas vocês não acreditaram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Aqueles religiosos, e muito cuidado com isso, porque religião pode tirar você do caminho do Senhor, se você encarar o que estamos fazendo hoje aqui como um rito, como algo que te dá méritos com Deus. Então, muito cuidado, isso é muito perigoso. A palavra diz exatamente isso. Então, Jesus, ele está aqui nos ensinando que aqueles religiosos não queriam reconhecer que também eram pecadores. Portanto, nós aprendemos que os orgulhosos, que confiam em si mesmos, eles não estão próximos do reino de Deus. Os religiosos que confiam em si mesmos não estão próximos do reino de Deus. Portanto, não é próximo de todos. E não é próximo também, e eu sei que isso é um pouco perturbador, mas é a palavra, é a verdade, não é próximo também daqueles que confiam nas suas riquezas, daqueles que são ricos segundo os homens, mas que confiam na sua riqueza e por isso não buscam a Deus. Não buscam a Deus nem quando estão doentes, porque eles têm um bom plano de saúde. Não buscam a Deus quando há algum problema, porque o dinheiro pode resolver esse aparente problema. Então, amados, o Senhor Jesus disse que é mais fácil entrar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico no reino de Deus. Vocês lembram de algum rico relatado nos evangelhos? Eu pelo menos lembro de dois. Aquele jovem rico que foi embora triste quando Jesus disse que ele deveria vender suas propriedades e dar aos pobres e segui-lo. E me lembro de Zaqueu. Zaqueu era rico também. E uma música que ficou famosa no mundo secular aí, ela diz assim: entra na minha casa. Eu gostaria de perguntar para esse cantor se realmente ele quer que Jesus entre na casa dele. Porque quando Jesus entrou na casa daquele rico Zaqueu, sabe o que aconteceu? Quando Jesus saiu, aquele Zaqueu havia decidido dar a metade dos seus bens para os pobres. E aí eu pergunto, se esse cantor, que cobra até 20 mil reais para cantar numa igreja, se ele dá para os pobres a metade dos bens que ele arrecada. E essa é a razão de nós não termos cantores vindo aqui cantar pagos. Nunca espere isso da nossa igreja, que não teremos nunca. Isso é um absurdo. Cobrar para pregar, então, nem se fala, né? Mas é o que está acontecendo hoje. Culto virou show, altar virou palco, e pastor virou showman, estrela. Só que o reino de Deus não tem nada a ver com isso, irmãos. Reino de Deus não tem nada a ver com isso, queridos. Absolutamente nada. Então você quer ser como Zaqueu? Esteja disposto, se você é rico, a se livrar da tua riqueza. ou pelo menos de boa parte dela, para que você não seja vítima dela. O problema não é a riqueza, o problema é ser vítima dessa riqueza. O problema é que muitas pessoas são possuídos por aquilo que elas possuem. Aquele jovem rico era totalmente possuído pela riqueza. Então Jesus disse: olha, você tem que vender tudo. Zaqueu não precisou vender tudo. Zaqueu vendeu a metade, deu a metade para os pobres. E qual foi a resposta de Jesus a isso? Hoje entrou salvação nesta casa. Aleluia, aleluia. Essa é a mensagem de Cristo. Essa é a mensagem dele. Isso sim é mexe com as minhas estruturas, como fala a música, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas. Não é isso que diz? Isso sim é mexer. Mexer nas estruturas é mexer na conta bancária. Isso é mexer nas estruturas. É você não ter mais o dinheiro como teu Deus. E eu vejo que os verdadeiros cristãos não têm o dinheiro como seu Deus de forma alguma. Pelo contrário, os verdadeiros cristãos, nós vemos no livro de Atos, eles vendiam suas propriedades e davam o dinheiro para a igreja. Hoje eu vejo pessoas pedindo que eu ore para que venda a propriedade para dar o dízimo para a igreja. E é, o dízimo é uma coisa também que é complicada. Eu não quero falar sobre dízimo. Eu não defendo dízimo como lei. Eu defendo o dízimo como um ato de amor. Mas eu fico pasmo quando eu vejo uma pessoa vender uma propriedade e ela dá só o dízimo para a igreja. Quando dá? Porque já orei por um casal que disse que daria para a igreja o dízimo de uma propriedade, e vendeu a propriedade e se mandou. Pediu a oração, orei muito, recebeu a bênção e simplesmente não tocou mais no assunto. Não tocou mais no assunto. Então, amados, seguir a Cristo, o reino de Deus é muito diferente do que se diz hoje em dia. De quem o reino de Deus está mais próximo, então? De quem o reino de Deus está mais próximo? Essa é a questão que interessa a cada um de nós. Se Jesus disse que o reino de Deus está próximo então de quem? Porque esse próximo é a nível espiritual. Esse próximo é a nível espiritual. Se você faz do dinheiro teu Deus, você nunca entrou nesse reino. Se você confia em si mesmo para a tua salvação, eu vou ser salvo porque eu não minto, porque eu não roubo, você é igualzinho os fariseus e escribas daquela época. E está cheio de fariseu evangélico hoje em dia. O reino de Deus está longe desse tipo de gente. De quem o reino de Deus está perto, então? Em primeiro lugar, se eu quero ser bíblico aqui, eu preciso dizer: o reino de Deus está próximo dos pobres. Os pobres estão mais próximos do reino de Deus que os ricos. Eu quero dizer aqui, quando eu falo rico, amados, é rico mesmo. Rico é o cara rico, é o cara que não tem só uma casa própria. É o camarada que, podendo, ele pode ter dois carros ou mais. Porque ele tem como manter e ele tem como pagar o IPVA, ele tem como fazer tudo isso. Eu quero deixar claro isso aqui, né? Porque de repente você vê alguém um pouquinho melhor de vida, o cara é rico. Não, rico é outra coisa, tá, queridos? Então, eu me classifico como pobre. Aleluia, obrigado, Senhor. Eu não estou longe do reino. Não quero dizer com isso que todo rico está longe do reino, mas eu quero dizer que Jesus foi bem claro: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí o Laí Ribeiro, ele não é crente não, ele dá palestras de motivação. Ele diz que buraco da agulha era uma porta pequenininha que o camelo para passar tinha que se agachar. Ah, por favor. Se fosse isso, Pedro não teria ficado tão espantado. E ele disse: então, Senhor, quem vai se salvar? Lembram disso? Foi a reação de Pedro quando Jesus disse isso. E Jesus disse: aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. É possível a Deus. Então, é possível um rico entrar no céu? Sim, mas muito difícil. Muito difícil. Zaqueu quis entrar, por isso deu metade dos seus bens. E talvez ele não tenha dado mais, porque se ele desse mais, ele quebrava, né? Financeiramente falando. Mas o que ele pôde fazer, ele fez. Bill Gates deu metade dos bens, ou está até motivando outros ricos a fazer isso, mas isso não significa que ele está entrando no céu. Porque não se entra no céu pela prática de obras. Não é esse o caminho. O fato de uma pessoa dar os bens aos pobres não significa necessariamente que esta pessoa tem méritos com Deus. Significa que ela pode estar se libertando do dinheiro. Mas não está nisso a salvação. Mas vamos entender melhor. Jesus, ele foi bem claro. Ele olhou para os discípulos e lhes disse em Lucas capítulo 6, versículo 20: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero só lembrar mais uma vez que pobreza não é virtude. Uma pessoa não é salva só porque é pobre. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que é mais fácil um pobre entrar no reino de Deus do que um rico. Não estou dizendo que todos os pobres entram. E Mateus, ele coloca isso de uma forma interessante, porque ele acrescenta um detalhe, que ele diz assim, Mateus capítulo 5, logo no início, acho que versículo 3, se não me engano: bem-aventurados os pobres em espírito. Ou seja, não é tanto o quanto você tem de dinheiro, é o fato de você estar ou não apegado a esse dinheiro. Quantos entenderam, digam graças a Deus. Amém? E nós estamos tratando do assunto mais importante da sua vida nessa noite, que é o reino de Deus. Porque ou você está no reino de Deus, ou você está no império das trevas. É o que diz a palavra de Deus. Ou você está no reino de Deus, ou no império das trevas. Ou você está revestido da armadura de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, ou você está sendo vítima do maligno. Porque nessa batalha não há campo neutro no mundo. Não há campo neutro nesse mundo. Então, dê o máximo de atenção a essa palavra. Agora, por que então que Jesus disse isso? Que bem-aventurados os pobres. Porque os pobres, na maioria das vezes, sabem que são frágeis e que precisam do favor de Deus. Eles sabem disso. Por isso, você percebe que as igrejas, geralmente, elas são mais rapidamente cheias de pessoas pobres do que de pessoas ricas, porque os pobres sabem que precisam de Deus. Sabem que não podem contar com um plano de saúde porque não tem como pagar. Sabem que se ficarem doentes e tiverem que comprar um remédio, provavelmente não vão poder pagar o remédio. Então eles contam com o favor de Deus. Por isso os pobres têm um coração mais quebrantado. De quem mais o reino de Deus está próximo? É só deles? Não. O que eu vou dizer agora talvez choque você, mas o reino de Deus está próximo dos pecadores. E talvez você me diga: mas pastor, não somos todos pecadores? Você sabe disso porque eu prego isso. Mas existem pessoas que não se acham pecadores. Certa vez eu fiz o apelo numa igreja, não foi aqui, e no apelo vieram duas ou três pessoas à frente, e eu me lembro bem que a mais idosa daquelas pessoas era um senhor. Quando eu perguntei um por um: você se arrepende dos seus pecados, para fazer a oração? Quando eu perguntei àquele homem: você se arrepende dos seus pecados? Ele respondeu no microfone: que pecados? E eu disse: qualquer um deles, pela sua idade devem ser muitos. E ele respondeu: nunca pequei. E eu disse: lamento dizer, enquanto você não se reconhecer pecador, não há salvação para você. Não há salvação para alguém que se considere bom a ponto de não pecar, porque está indo contra a palavra. A palavra de Deus diz isso, exatamente isso. Não há justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Todos nós pecamos. E não é a quantidade de pecados que nos afasta do céu. Basta um pecado, um só pecado, não perdoado por Deus, para que nós não tenhamos morada com Ele, para que não tenhamos comunhão com Ele. Então, se você tem tido comunhão com Deus, se você tem sentido o fogo do Espírito Santo arder no teu coração, é porque o Senhor tem perdoado os teus pecados. Porque senão não haveria essa comunhão. Porque senão não haveria o Espírito Santo de Deus se movendo em você. É importante lembrar que hoje também se forja muito o Espírito Santo, mas não vou entrar nesse mérito hoje aqui. Mas Jesus, ele disse assim em Mateus capítulo 23, versículo 13: "Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando." Agora, o interessante é que Jesus disse isso para os escribas e fariseus logo após o versículo 12. E sabe o que diz o versículo 12? "Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, mas quem a si mesmo se humilhar será exaltado." Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Porque existem pobres soberbos. Você sabia disso? Existem pobres que comem carne moída e arrotam filé mignon. É verdade? E não há reino de Deus para pessoas assim. Essas pessoas estão longe do reino de Deus. Então, basta ser pobre? Não. É preciso se enxergar como Paulo, o apóstolo, se enxergava: um miserável homem, um pecador, carente da graça de Deus. E ele mesmo declara: "Glória a Deus por Jesus Cristo, que me livra do corpo desta morte. Eu não tenho nenhuma outra esperança de salvação, a não ser em Jesus Cristo. A não ser naquele que nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado e por isso se tornou o autor de tão grande salvação. Louvado seja Deus, louvado seja Deus." No entanto, o reino de Deus, ele é também para aqueles que não se conformam com este mundo. Porque há crentes que não acham problema algum. Podem ser crentes, mas não posso dizer que são convertidos. A palavra diz claramente em Mateus capítulo 5, versículo 10: "Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus." O que é essa justiça? Segundo Jesus, justiça é a prática do bem com as motivações corretas. Repito, a prática do bem com as motivações corretas. Então o Senhor está dizendo que é bem-aventurado aqueles que são perseguidos porque fazem o bem pelas motivações corretas. São perseguidos por isso, porque são chamados de bobos, porque são chamados de pessoas de outro mundo, e realmente isso é um elogio para nós, porque nós não somos desse mundo. Quando alguém me diz isso: "Você parece de outro mundo", e eu digo: "Graças a Deus, aleluia." Mas isso é tão normal, todo mundo faz, mas não é justo. Eu não vou fazer ao próximo o que eu não quero que façam comigo. Isso é justiça aos olhos de Deus. E o Senhor mesmo disse em Mateus capítulo 5, ainda versículo 20: "Se a vossa justiça", e lembrando, prática do bem com as motivações corretas, "não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus." Por quê? Porque os escribas e fariseus faziam as coisas certas quando faziam, só que pelas motivações erradas. Exemplo: quando oravam, oravam com o fim de serem vistos pelos homens. Quando faziam caridade, faziam tocando trombetas, ou seja, anunciando para todo mundo que fez caridade, igual político em campanha. faz e põe um carro de som ou coloca uma faixa na rua para dizer que foi ele que fez, né? Eu sou melhor que os outros. E a mesma coisa, existem pessoas que fazem o bem e fazem questão de contar para todo mundo. Fez a coisa certa pela motivação errada. E Jesus diz, então perdeu o galardão diante de Deus. Só que Jesus diz mais, logo depois de dizer isso, de guardar, de exercer a justiça, como os escribas e fariseus, mas fazer além, exceder, fazer realmente a justiça com as motivações corretas, ele exemplifica, ele diz assim, não basta não matar, não são as palavras dele, eu estou aqui parafraseando, ouvistes o que foi dito, foi isso que ele disse, não matarás, mas eu porém vos digo, ou seja, não basta não matar, é preciso não odiar também. Você não mata alguém, fisicamente falando, mas você mata com as tuas palavras, você mata no teu coração, você deseja que aquela pessoa morra, que aquela pessoa suma, que aquela pessoa não exista, que aquela pessoa vá para o inferno. Então você está matando ela também. Ainda que você não tenha assassinado fisicamente, você está assassinando espiritualmente. Ele diz também que não basta não adulterar, né? Não basta não adulterar. Jesus disse que basta olhar para uma mulher, ou no caso hoje, as mulheres olharem também para os homens, com o desejo de se deitar com aquela pessoa, que você já adulterou no teu coração. Ele disse mais, não basta amar o próximo, ele disse que é preciso amar até o inimigo. Então a proposta do Senhor Jesus é radical, irmãos. A proposta do reino de Deus é radical, mas o reino de Deus é a única solução para esse mundo. Já está mais do que provado que o reino dos homens está falido, não funciona. Olho por olho, e como disse Mahatma Gandhi, o mundo inteiro acabará cego. Não funciona. O que funciona é o perdão. O que funciona é o amor em nosso coração. O que funciona é sermos uma nova criatura, que esteja indo na contramão desse mundo, que esteja fazendo oposição a tudo aquilo que seja contrário à vontade de Deus, por meio não da nossa pregação, por meio da nossa vida, por meio do nosso testemunho. Então, aqueles que não se conformam com esse mundo, aqueles que não se conformam de ver uma pessoa catando a lata do lixo para comer, por exemplo, aqueles que não se conformam com a situação caótica que a sociedade enfrenta, estão mais próximos do reino de Deus, porque estão percebendo que a solução não está no homem, a solução está em Deus, em Jesus, no reino de Deus, em nós. E por isso foi que Jesus disse para um escriba que respondeu a Jesus sabiamente, e foi o único que respondeu a Jesus sabiamente na Bíblia, está em Marcos capítulo 12, eu quero ler para vocês, Marcos capítulo 12, versículo 28, que diz assim, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou: não estás longe do reino de Deus. E eu pergunto a você nessa noite, e você? Está longe do reino de Deus? Aquele escriba sabia que devia amar a Deus sobre todas as coisas, que devia amar ao próximo como a si mesmo, e Jesus disse a ele: você não está longe do reino de Deus. Falta pouco. Você está quase lá. Você está quase lá. E eu tenho visto crentes quase lá. Quase lá. Há 2 anos atrás, o Espírito Santo me chocou no dia do meu aniversário. Eu fui ao monte no fim da tarde e fiquei até anoitecer no monte. E eu disse ao Senhor: me dá um presente, me revela a verdade, me revela o que está errado, porque a nossa igreja passou pelo que passou. O Senhor já havia dito comigo: o problema não está na sua igreja, o problema está na igreja evangélica como um todo. E naquele aniversário eu pedi a Deus: Senhor, me revele a verdade, me revele o que há de errado, Senhor, eu quero saber. E a resposta de Deus foi: eu quero que você converta os crentes a mim. E a partir daquele dia eu tenho pregado o evangelho para evangélicos, como se eles nunca tivessem ouvido o evangelho, porque eu mesmo não pregava o evangelho. Mas vocês têm ouvido o evangelho. Vocês têm ouvido que o reino de Deus não consiste em comida, em bebida. O reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vocês têm ouvido que nós não somos salvos por nossos méritos, pelo fato de sermos ou não dizimistas, pelo fato de sermos ou não membros de uma denominação, mas somos salvos porque nós nascemos de novo. E se é que de fato nascemos de novo, que temos intimidade com Jesus, comunhão com Deus. Quando o Senhor me deu aquela palavra, a minha reação foi de indignação, não com Deus, comigo e com a igreja. E vocês acompanharam, aqueles que estão aqui há mais de 2 anos, ou há pelo menos 2 anos, vocês acompanharam que eu trouxe duras pregações, pregações duras, e algumas pessoas não aguentaram e saíram da igreja. E eu me arrependo de ter sido tão duro, porque a verdade ela tem que ser pregada com amor. E quando eu entendi isso, eu coloquei no meu blog: seguindo a verdade em amor. Vocês acabaram de ouvir a verdade. Mas nós não recebemos a verdade para nos tornarmos inimigos daqueles que ainda não enxergaram a verdade. Nós recebemos a verdade para compartilhar essa verdade com amor. Nós só amamos a Deus com todo o nosso ser quando nós compreendemos que Jesus nos amou com todo o seu ser, a ponto de se entregar sem medida, sem reservas, em nosso lugar na cruz do Calvário. E não pense você que ele não poderia ter desistido. Quando Pedro foi defendê-lo, ele disse: não me defenda, coloca essa espada na bainha, porque se eu quisesse agora mesmo, 12 legiões de anjos viriam me proteger dessa hora. Mas Jesus não quis voltar atrás. Ele quis se entregar por nós. Ele deu a sua vida por nós, pela nossa salvação. E eu concluo essa mensagem lhe perguntando isso: se você ainda está longe do reino de Deus, se você já está perto desse reino, ou se você já está nesse reino, qual será a nossa resposta? Será que nós já amamos assim a Deus? Será que nós já amamos ao próximo como o Senhor Jesus nos ensinou que devemos amá-lo? Como Ele nos amou? Ele nos deu exemplo para que sigamos seus passos. Se você coloca a sua fé no seu dinheiro, se você coloca a sua fé na sua boa conduta para a sua salvação, se você se conforma com esse mundo, você está longe. Mas se você hoje reconhece que o teu dinheiro, que o teu poder humano não pode salvar você, se você hoje reconhece que você é um pecador, sim, por mais que faça o bem, você sabe quem é você. Você sabe muito bem, e você não gostaria de ser assim. Se você não se conforma com esse mundo, mas você quer o reino de Deus na terra, essa mensagem é para você. Você está próximo do reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele não é comida, não é bebida. O reino de Deus não é glamour. O reino de Deus não é show gospel. O reino de Deus está aqui, dentro de nós. O reino de Deus é alegria da salvação, é paz em Cristo Jesus. O reino de Deus é fazer as coisas certas, as coisas boas, com a motivação certa. Mas isso só é possível quando você entra no reino de Deus. E agora vem a pergunta final, e com isso nós encerramos essa palavra. Como entrar nesse reino? Como? Vamos voltar para o texto que lemos no início, Marcos 1, versículo 15. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Para você entrar no reino, se arrependa de seus pecados. Para você entrar no reino, basta isso. O que mais eu tenho que fazer, pastor? Isso, se arrepender. Porque se você se arrepender, é porque você creu no Evangelho. E hoje foi pregado o Evangelho aqui, para a glória de Deus. Se alguém aqui se arrepende de algum pecado nessa noite, é porque crê que o Senhor está ouvindo a sua oração, que o Senhor está lhe perdoando em Cristo Jesus, no sangue derramado na cruz. Porque o poder de Deus continua operando hoje. Porque o apóstolo Paulo mesmo disse que o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Poder para transformar você numa nova criatura. Pastor, eu ainda bebo, eu ainda fumo. Eu quero dizer, esses pecados não são maiores do que pecados que muitos crentes cometem, como fofoca, como maledicência, como acepção de pessoas. Todos pecaram, inclusive eu. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas somos justificados gratuitamente pela sua graça, pelo poder que há em Cristo Jesus. Aleluia! Ele transforma você, ele muda você. Aleluia! Se arrependa e creia, creia em Jesus, creia. Coloque nele a esperança da tua salvação e seja uma nova criatura vivendo no reino de Deus. Amém.